começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola, Maurício Costa.
5:09 da tarde no Rio de Janeiro, em Brasília. Boa tarde, amigos da Rádio Nacional. Hoje é sexta-feira. Sextou, Valdir Luiz. Está começando o programa No Mundo da Bola, na emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Valdir, tem muita saudade do Coé, rapaziada. Hoje, 28 de fevereiro de 2020. É ano bissexto, hein, Valdir?
É.
Vamos até dia 29, amanhã é aniversário do meu filho, aniversário de 4 meses, na verdade. Eu estarei na apresentação, comentários do Valdir Luiz, mesa de áudio, o José Roberto Rocha, na central técnica, o Jorge Bruno, na produção, o Luiz Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse
Costa.
E você pode participar do programa No Mundo da Bola. Mande o seu recado aqui pra gente. O nosso Luiz Ferreira tá louquinho para receber a sua ligação no telefone 21-2117-6482, 21-2117-6482, ou no 21-2117-6788, 21-2117-6788. Valdir, você tem telefone fixo?
Tenho.
Eu tenho, mas isso é só por causa do combo.
É, também. Então,
só minha avó que liga lá pra casa.
Só aqueles caras que enchem o saco oferecendo empréstimo, é sacanagem.
Só minha avó às vezes liga lá pra casa, impressionante. Facebook você tem?
Não.
Você não tem, mas a Rádio Nacional tem. facebook.com/Rádio Nacional Rio. facebook.com/Rádio Nacional Rio. Twitter tem?
Não.
A Rádio Nacional também tem?
Tem.
@EBCEsporte ou então no @RadioNacionalBR. Esse eu sei que você tem. Esse você usa muito com o Mauro Ney. O WhatsApp.
Tem.
Vai, né? 21 971 19 9966. Esse é o WhatsApp da Rádio Nacional, não é do Valdir Luiz, né? Lógico, eu não daria o WhatsApp do Valdir Luiz, que é o 98. Tô brincando. 21 na Rádio Nacional, 21 971 19 9966. São os nossos canais. É brincadeira, sexta-feira. Mas chega de brincadeira. Agora vai começar a Taça Rio. E a gente começa falando de quem, hein?
Uma vez Flamengo.
Só podia ser do Mengão, né, cara? Vai jogar amanhã. Jogo interessante no Maracanã. Mas o mando não é do Flamengo. E o Valdir daqui a pouco vai falar poucas e boas sobre isso. Mas quem tem as novidades do mais querido do Brasil, o campeão em 10 ou 11 dias, 3 vezes campeão Flamengo, campeão da Taça Guanabara, campeão da Supercopa do Brasil, campeão da Recopa, será que vai ganhar a Taça Rio também? Todos os detalhes do Mengão com ele, o da Cuca Legal.
Luiz Ferreira é nacional.
Ele tá rindo, mas isso foi invenção do RR. Isso foi invenção do Rodrigo Ricardo.
Sacada, Maurício.
Não, foi o Rodrigo Ricardo.
Foi o Rodrigo Ricardo que criou.
Foi o...
Nosso poeta.
O discípulo do coach.
Ah, meu Deus do céu, o coach. Boa tarde.
Boa tarde, Luiz.
Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde pra você, Maurício Costa, Valdir, Zé Roberto Rocha na mesa, ouvinte da Rádio Nacional. Olha, o Flamengo estreia amanhã na Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Vai enfrentar a Cabo Friense no Maracanã. Ué? A partir das 18 horas. Acontece. Só quem tá ligando, só esperar um instantinho que daqui a pouco eu atendo, que não dá pra
atender,
fazer...
Atender, fala,
valeu. O Flamengo estreia amanhã na Taça Rio, perdão, contra a Cabo Friense, rodada de abertura. O mando é da Cabo Friense, mas a Cabo Friense acertou essa... aceitou mandar essa partida no Maracanã, claro, obviamente, de olho num numerário a mais. O Flamengo amanhã provavelmente vai ter um time alternativo, já que na próxima quarta-feira estreia na Copa Libertadores da América contra o Júnior Barranquilla, lá na Colômbia, partida que a Rádio Nacional transmite. Aliás, a Nacional também transmite amanhã, a partir das 17 horas e 30 minutos, Cabo Friense, Flamengo para todo o Brasil, com Felipe Rangel, Valdir Luiz, Maurício Costa e eu no plantão da informação. E olha, 3 títulos em 10 dias, alguns estão dizendo que são 11, estão contando horas, minutos pra fazer certinho.
Entendi agora.
Entendi, você entendeu, né? Mas enfim, foram 3 títulos em menos de 2 semanas, vamos colocar assim. Realmente, se foi...
Olha, vou te falar uma coisa, Luiz Ferreira.
Fale duas.
Eu tenho 2 sessões de tatuagem pra fazer. Eu fiz uma, falta a segunda. Só que pra fazer a segunda sessão, precisa cicatrizar a primeira. Eu fiz dia 12 de fevereiro. Ainda não cicatrizou, já se passaram 2 semanas. Eu ainda não consegui nem começar a fazer a segunda sessão e o Flamengo já ganhou 3 títulos.
É.
Momento, né, meu?
Momento, competência também do time de Jorge Jesus. Agora, o interessante que na saída do Maracanã, o Gabigol conversou com a imprensa e ele deu um depoimento interessante, que o Flamengo agora tem 2 objetivos, ele, pelo menos o Gabigol, tem 2 objetivos muito claros, além, é obviamente, da Libertadores e de ser artilheiro, mais uma vez, por várias competições com a camisa do Mengão. O Gabigol fala pra gente quais são esses objetivos.
Coletivamente, falta pouco, falta só a Copa do Brasil, se não me engano, e o Mundial, né? Mas é isso que me dá sede, é poder ajudar meus companheiros a sair vencedor. Claro que quero ser artilheiro, quero fazer os gols, mas eu não dirijo isso individualmente, eu dirijo isso coletivamente, poder ajudar meus companheiros. E se no final a gente conseguir ser artilheiro de novo, vai ser muito bom.
Tá aí o Gabigol falando que quer a Copa do Brasil, ficou uma eliminação amarga no ano passado pelo próprio Atlético Paranaense, e quer o Mundial também. O Flamengo bateu na trave, mesmo sendo dominado pelo Liverpool, o Flamengo chegou com condições ali e...
Jogou de igual para igual.
Ele jogou de igual para igual, fez lá uma gracinha, vamos dizer assim.
Flamengo jogou bem.
Fez uma boa partida contra o Liverpool, jogou bem. Só que aquela coisa, fica aquele gosto. Os jogadores do Flamengo, quase todos eles, colocam, dava pra gente ter ido mais longe. Dava pra gente ter conquistado o mundo de novo. Esse é o discurso.
Eu acho honestamente que não, mas...
É uma questão de confiança. Eu não vejo soberba, eu vejo confiança. É. O Flamengo também. Só que pra ganhar o Mundial, o Flamengo tem que ganhar a Libertadores de novo. Pra estar lá no Catar no fim desse ano. O Mundial que o Flamengo já está classificado, aquele que vai ter 16 clubes de todo mundo, só vai acontecer em 2021 na China. Pra estar no Mundial de 2020, Mundial de Clubes da FIFA lá no Catar, o Flamengo precisa vencer a Libertadores no Maracanã. O Flamengo já divulgou, inclusive, a lista com os inscritos para a Copa Libertadores da América. São 30 jogadores, sem surpresas. O Bruno Henrique e o Rodrigo Caio, que estão lesionados, estão na lista, estão inscritos. Bruno Henrique com a camisa 27, Rodrigo Caio com a 3. O João Lucas está inscrito na Libertadores da América com a camisa 30, ele que é o reserva imediato do Rafinha. E provavelmente, como o Rafinha vinha de lesão, jogou meio que no sacrifício ali contra o Independente do Vale na quarta-feira, tem nesse que o João Lucas seja um dos jogadores que vai entrar em campo amanhã contra a Cabo Firenze. Quem ficou fora da lista? O Flamengo tem 34 jogadores inscritos de acordo com o seu site oficial. Quem não entrou? Rafael Santos, o Hugo Moura, o Pepe e o Lázaro. O resto, o goleiro Hugo Souza, Pires da Mota, Tuller, Berrio, Lincoln, amigo do Garritano, Dantas, todo mundo entrou. Sobre o time que entra em campo na quarta-feira, eu já estou adiantando. Contra o Júnior Barranquilla, em Barranquilla, se dança Cícia. O provavelmente substituto do Willian Arão é o Thiago Maia. O Willian Arão que foi denunciado pela Conmebol, pela expulsão na partida contra o...
Foi infantil.
Ela foi imprudente.
Inocente, né? Inocente não, mas...
Imprudente. Ele vai ser julgado, pode pegar até mais jogos de suspensão, dependendo do resultado do julgamento. É praticamente certo que Thiago Maia, que fez uma boa partida com a camisa do Flamengo, entrou muito bem na partida contra o Del Valle, seja o seu substituto. No mais, o time deve ser praticamente o mesmo que começou a partida contra o Independente Del Valle, até porque o Bruno Henrique dificilmente terá condições de jogo, Maurício.
E vem cá, teve zoeira?
Teve zoeira, rapaz. Aquela festinha ali, comemoração do título da Recopa Sul-Americana.
E teve também o aniversário do Diego, a mão da Zorra.
Exatamente. Aí o pessoal, o Gabigol, o Rafinha, que são zoeiros, são da resenha, entoaram aquela música pra zoar o Palmeiras, dizendo que o Palmeiras não tem Mundial. Tem gente que tá dizendo que é soberba, tem gente que tá dizendo que aquilo ali, que o jogador não pode fazer isso, mas a gente vai lembrar que, meu Deus do céu, a gente vai... Meu Deus, não mostra essas mensagens. Não. Que isso? O cara pegou teu celular?
Tá bloqueado, deixa, não vai dar.
Meu Deus do céu. Tem gente, aí um monte de torcedor do Flamengo, principalmente no Twitter, tá dizendo que é soberba. O Palmeiras cansou de fazer piada com cheirinho. O Palmeiras já fez até camisa
verdade.
Com cheirinho. Agora aquela coisa, agora tem que aguentar. Não gostou, morde as costas. Enfim,
epa.
É polêmica que eu não vou comentar, mas um cara vai comentar. Ele que adora o WhatsApp.
Aliás, vamos falar sobre isso. Tem muita coisa pra comentar do Flamengo. Ele que vai parar de mandar mensagem pro Edmilson, ele que sabe o que diz.
Boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Um abraço pro Bitolinha, que tá ligado lá em Copacabana. Olha só, Maurício, muita coisa que eu ouvi atentamente no noticiário do Luiz Ferreira, cabe um comentário. Vou começar pelo detalhe final.
Da acho festa. Que
a brincadeira é saudável. Meu amigo, você quando tá ganhando, tudo é graça. O Paulo Autuori diz uma frase fantástica. Você pode fazer tudo legal, você pode ter um bom planejamento, treinar bem, ter um bom time, ficar em ótimo hotel, ótima refeição. Mas se não ganhar, meu, nada resolve.
É.
E o Flamengo, tudo isso está acontecendo. Está planejando, está tudo dando certo. Tem elenco, tem planejamento, tudo dando certo. Então eu acho que é saudável. Se o Palmeiras provocou, tem que levar o troco. E o Flamengo está certo. Eu sou daquela filosofia.
Qual?
Quem brinca tem que aceitar a brincadeira.
É. A minha geração do Maurício fala, se não sabe brincar, não desce pro play.
Então, se não aguenta, não se envolve.
Então é o seguinte, se eu não vou aceitar a brincadeira sua, do Luiz, de outros companheiros, eu tenho que parar de brincar. Então como eu brinco, eu tenho que aceitar. Então, isso faz parte do futebol.
Que nem hoje, você e o Bocage trocando provocações na redação.
Falando. Porque bateu, levou. Falou do fogão, eu bato. Então, o que acontece? Isso é brincadeira saudável quando a gente tem no departamento de esporte. Tu diz um dia que perder isso, eu acho que o jogador do Flamengo está certíssimo. O dia que reverter o quadro e o Palmeiras estiver melhor, vai, provoca. Eu acho que o futebol tem muito mimimi. Tá com muito mimimi.
Eu acho que tem que ser,
desde que não haja desrespeito, eu acho que você tem que brincar. Com relação ao jogo de amanhã, o Flamengo é grande favorito, acabou o Fluminense, com todo respeito.
Vendeu o campo?
Vendeu, ganhou um dinheirinho, tá fedendo a peixe, tá precisando de dinheiro. Vendeu o mando de campo. Que o Flamengo, esse dinheiro, usar um termo meio chulo, sai na urina, que a torcida vai lá e paga, enche o estádio, e o Flamengo paga 100 mil, 50 mil. Depende. O mais olhuto
foi o Flamengo. O Flamengo não paga nada.
Paga.
Não, o mando de campo é da Cabo Friense.
O Flamengo pagou a Cabo Friense pra tirar o jogo de Cabo Frio.
Ah, é?
É. Então, como pagou o Rezende, que tem uma goela grande, pegou 225 mil. O Macaé pegou 40, acabou feia, daqui a pouco vai pegar uns 60, 80 por aí. O Bangu já vendeu, vai pegar uns 80, 100 também. Então, Flamengo tá certo. Errada é a federação. Como a CBF ontem, destacou aqui ontem no programa, que foi definido que não pode ter venda de mão de campo no Campeonato Brasileiro. Então a federação no ano que vem no arbitral. Mas o problema é o seguinte, ontem eu estive até com o presidente do Fluminense, junto com o presidente do Botafogo, no velório do meu saudoso e querido amigo Valdir Espinosa, e o Mário falou uma coisa certa para mim, o presidente do Fluminense. Não adianta Vasco, Botafogo e Fluminense votarem contra a pretensão de vender o mando de campo, ou até o próprio Flamengo, porque os pequenos vão votar contra, vão votar a favor. Então nunca vai ter unanimidade aqui e vai continuar essa vergonha. E a federação também não tem interesse de que não haja venda de mão de campo. Por quê? Que ela ganha 10%. Só no jogo do Flamengo agora contra o Independente Del Valle, ela ganhou mais de 500 mil dos 10% que ela tem direito do bruto. Então, o Flamengo não tem culpa. Eu critico a Cabo Friense e a postura da federação por aceitar. O Flamengo é favorito, sem o Arão, com o Thiago Maia.
Não,
com
o Arão vai jogar amanhã, provavelmente.
Deve jogar amanhã,
então, porque não vai jogar contra o Flamengo. Aí vem minha grande pergunta. O Arão não joga quarta-feira contra o Júnior Barranquilla. É. Tem muito torcedor do Flamengo dizendo que o Thiago Maia entra para não sair mais do time.
Eu acho que não, porque o Arão é um jogador que dá mais velocidade à saída de bola no meio campo. É um grande jogador, o Thiago Maia, mas ele tem uma postura mais, sabe, diferente do
cadenciada.
Ele marca melhor do que o Arão, mas perfeita. A saída do Arão é melhor. Para mim, o Flamengo é tamanho com o time mesclado. pode ir de César, João Lucas, René, pô, mas é um baita time. Arão, Diego, Vitinho, Michael. Eu acho que o Flamengo entra com esse time.
Ô, Mauri,
porque domingo, perdão, Luiz, porque domingo já tem viagem. Eu acho que o Flamengo vai com o time mesclado, mas mesclado com muita qualidade.
Fala, Luiz. Sobre essa questão da polêmica da venda do mando de campo no Campeonato Brasileiro, seis clubes dos 20 que disputam a Série A votaram contra. O Atlético Goianiense, o Botafogo, o Ceará, o Flamengo, o Internacional e o Vasco.
Porque, inclusive, até ontem eu conversei bastante com o Nelson Mofarred, presidente do Botafogo, porque o Botafogo já tinha até proposta de vários jogos para jogar em Brasília, em Manaus.
Onde o Botafogo tá uma grande torcida.
É, aí o Botafogo foi voto vencido. Eu acho que, se você analisar pelo lado da competição, eu acho que é justo. Se você analisar pelo lado dos clubes, o aspecto financeiro, a gente lamenta a situação de Botafogo e Vasco, principalmente, que estão precisando vender jogos pela grandeza das camisas que tem e que, evidentemente, estão precisando de dinheiro. Mas se você analisar pela legalidade da competição, Luiz, a alternativa agora é você vender o pacote para o sócio torcedor, 19 jogos do Vasco em São Januário, 19 jogos do Botafogo no Nilton Santos, 19 jogos do Flamengo no Maracanã, Fluminense. Eu acho que para a moralidade da competição, eu acho que agiram corretos os clubes.
Valeu então, Valdir. Vamos dar uma paradinha. Daqui a pouco a gente volta com mais No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemildo Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
No Mundo da Bola.
Maurício Costa.
5h26 no Rio, em Brasília. Voltamos com o programa No Mundo da Bola e a gente sempre volta com o
Momento Estádio.
Momento Estádio com o professor
Wagner Gomes.
A Federação Internacional de Tênis de Mesa comunicou aos seus afiliados, na quinta-feira, dia 27, o cancelamento de 3 torneios internacionais por conta do surto do coronavírus. Os eventos aconteceriam na Itália, um dos países mais atingidos por casos da doença até o momento. Os governos regionais emitiram decretos de emergência e recomendações para o cancelamento de eventos e reuniões públicas. Com isso, o Aberto Júnior da Itália, que seria de 11 a 15 de março, o Aberto Paralímpico da Itália, na mesma cidade, entre 18 e 21 de março, e o Challenge da Itália adulto, de 1 a 5 de abril, foram cancelados. De acordo com o comunicado, não há definições se eles acontecerão nesta temporada ou somente em 2021. Novamente, a Federação Internacional de Tênis de Mesa ressaltou que a medida foi tomada para preservar a saúde de jogadores, treinadores, oficiais e torcedores, assim como foi decidido o adiamento do Campeonato Mundial de Equipes em Busan, na Coreia do Sul, transferido provisoriamente para o mês de junho. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner. Tá difícil, rapaz. Já tem suspeita de coronavírus em Paraty. Aqui, 19 suspeitas no Rio de Janeiro. Fala, Luiz.
Mais de 180 casos suspeitos no Brasil todo, de acordo com os últimos dados levantados. E olha, Maurício, duas informações complementando essa do Wagner Gomes. O Dick Pound, ele que é membro do Comitê Olímpico Internacional, ele explicou, falou sobre a possibilidade até de cancelamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 por conta do surto de coronavírus. Ele afirmou que pode ser cancelado, mas só se acontecer o pior cenário possível, você ter uma pandemia muito grande. A gente passa também pela Premier League, pelo campeonato inglês, a FA, a Football Association, qualquer CBF da Inglaterra, ela está cogitando, inclusive, paralisar a Premier League por conta do surto de coronavírus. E trazendo aqui para o Brasil, o Tite e a sua comissão técnica tinham todo um planejamento para acompanhar, ele não para com o WhatsApp, para acompanhar os brasileiros que estão no exterior. O Tite assistiu alguns jogos na Itália, ele mudou a programação dele, vai assistir o Real Madrid e Barcelona no domingo para não ir para a Itália por conta do surto de coronavírus. Tá complicado.
É, complicado mesmo. É uma situação que, bom, pegou quase todo mundo de surpresa, porque o cara já tinha falado, o chinês já tinha falado, ó, vai ter o coronavírus. Ninguém acreditou nele. O próprio cara que descobriu morreu de coronavírus. É. Aí fica complicado. Bom, vamos falar de coisa boa, vamos falar de...
Sou
é bom falar do Fluminense, Valdir Luiz.
É verdade.
É bom, você gosta de falar do Fluminense.
Ah, eu gosto de falar de todos os clubes de uma maneira geral.
Mas em especial do Fluminense, né?
Não, falar mesmo, falar especialmente, eu gosto de um outro clube.
É?
Você conhece?
Você é Botafogo?
Você não sabia?
Não sabia.
Ah, que coisa. Você é Vasco?
Eu sou Vasco.
Eu não sabia.
Olha só, vamos falar de Flusão. Fluminense que vai enfrentar o Madureira domingo. E todas as notícias do Tricolor com ele, o Maneiro.
Rafael Monteiro.
O Fluminense estreia na Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, neste domingo contra o Madureira, às 4 horas da tarde. Para o próximo confronto, a equipe tricolor treinou na manhã desta sexta-feira no Centro de Treinamento Carlos Castilho, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Após a classificação contra o Motoclube para a segunda fase da Copa do Brasil, a imprensa não teve acesso às atividades do dia. Em alta na equipe tricolor, o Meia Nenê foi questionado se a equipe carece de mais um homem de criação, já que Ganso tem ficado no banco de reservas e Yuri tem sido escolhido no meio campo.
Não vejo esse questionamento assim, isso aí é de vocês, né? Eu acho que o Odair visa colocar o melhor time dentro de campo e depende dos jogos, né? Depende das certas situações, né? Ele, por exemplo, a gente estava perdendo, precisava arriscar mais, que depende o jogo, né? Mas já vimos que o Yuri é um grande jogador também, tem qualidade, não é só parte defensiva, foi uma situação do jogo ali. O Ganso é um cara que tem, pra mim é muito bom, porque tem uma qualidade, uma visão de jogo incrível, ele consegue fazer o passe, né, rompendo as linhas, isso ajuda bastante quem tá mais na frente. Não é uma coisa que me atrapalha ter dois volantes, e também isso é de cada jogo, cada situação, do momento ali. Vimos que se tiver que acontecer, como já falei isso várias vezes, que o que corre é a bola, né? Não é a gente que tem que... Tem a molecada já da desesperada que pode correr, então esse não seria um problema.
O jogador tem um começo animador no tricolor. Com 38 anos, ele fez 7 gols em 9 jogos em 2020. Nenê prefere não estipular metas para a temporada?
Não tenho meta, não. É a minha... se eu continuar ajudando, eu vou estar feliz, né, com gols, mas a minha função, já falei isso acho que milhares de vezes, é de assistência, como aconteceu também ontem já. Falei para o menino, falou, finalmente me consagrou uma. E, então não tenho nada assim de meta nenhuma, mas se continuar assim, para mim vai ser melhor, né? E para o Fluminense também.
O Madureira, adversário do Fluminense, ficou na terceira colocação do Grupo B na Taça Guanabara. Em 6 jogos, obteve 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 5 gols e também sofreu 5. O destaque do primeiro turno foi a vitória por 2-0 contra o Botafogo em Conselheiro Galvão na segunda rodada. Da Rádio Nacional, Rafa Monteiro.
Valeu, Rafa. O Nenê tá como vinho, 7 gols, cara. Em 2020 já deu a primeira assistência.
Ele é o artilheiro do Fluminense, se não me falha a memória.
Está demais.
Não, e tem uma coisa, você vê como é que são coisas no futebol que a gente tem que analisar com muita cautela. Muita gente fala que não dá para jogar Nenê e Ganso no mesmo time. Eu acho que dá, dependendo do esquema de
jogo. Dá se o Ganso resolver jogar bola.
Aí, isso eu ia falar. Você se antecipou, perfeito.
Desculpa.
Não tá certo, você ajudou. Você é um cara atento. Então, olha só, o Ganso, o Maurício, tem 28 ou 29 anos, mas tem uma postura de cara de 40, porque é um sono danado, uma nhaca danada. Ele entrou no jogo contra o Botafogo e ele é um burocrata no campo, né? Ele só pega, toca pro lado. E o Nenê, me disse o Mário, presidente do Fluminense, vai fazer 39 anos agora em maio e tá voando. E no início do ano, teve gente que dizia dentro do Fluminense...
30 anos, o Ganso.
30 anos. O Nenê tem 8 a mais. O que acontece? O Maurício, teve gente que na época no início da temporada, logo chegou o Odaí, dizia, não, o Odaí vai optar pelo Ganso, que é mais jovem. Pô, se ele fizesse essa opção, estava roubado. Porque o Nenê hoje está fazendo a diferença. O Fluminense, eu não vi o jogo. É, o Luiz é que acompanhou aqui pra gente. Eu estava no Maracanã fazendo o Flamengo. Mas foi um jogo que deve ter batido um desespero no início do torcedor. Se fosse talvez um adversário mais qualificado, complicasse a vida do Fluminense. Se levar 2-0 com 10 minutos, mas quando você pega um adversário frágil, você leva 2 gols, mas você se recupera. E foi o caso do Fluminense. Eu acho que o Fluminense tem tudo aí para fazer uma boa estreia contra o Madureira, que conseguiu um bom resultado só contra o Botafogo, depois mais nada. É um time que vai ficar ali naquele meio de tabela. E o Fluminense jogando no Maracanã, eu tenho, teoricamente, a obrigação de fazer 3 pontos. E a tabela é boa. Enquanto o Vasco vai 2 vezes a Resende, perdão, 2 vezes a Volta Redonda, pegar o Resende e o Volta Redonda, o Fluminense pega 2 seguidas no Maracanã. Ele pega Madureira, depois pega o Resende. Então, são jogos para fazer 6 pontos e brigar pelo título da Taça Rio. O Fluminense é o favorito contra o Madureira.
Esse time do Fluminense, você vê uma possibilidade dele crescer durante a competição, durante...
Vejo.
Ou você acha que vai ser isso aí?
Não, mesmo? vejo, porque o Pacheco é um jogador que pode ser útil.
Foi muito mal contra o Motoclube, muito mal.
Tudo bem, Luiz, ele pode vir a ser útil.
Por outro lado, Marcos Paulo foi bem, né?
Marcos Paulo foi bem.
Teve um golaço.
Tem o Ivanil, você vê a experiência do Nenê, o meio-campo... deu uma encaixada com o Henrique, com o Yuri, a zaga, o Fluminense tem 4 bons zagueiros. Eu acho que o Fluminense pode, eu não diria, como é o título da Taça Rio, na minha opinião, vai ficar em aberto, que o Flamengo, pra mim, vai abandonar o segundo turno.
Mas falaram isso também no primeiro turno, e o Flamengo falou e ganhou.
Mas quantos jogos o Flamengo jogou com o time titular no primeiro turno? Vários jogos.
Só os 2 últimos.
Não. O Flamengo, a partir da terceira rodada, colocou, não, 6 rodadas. Foi
terceira rodada.
Terceira rodada
foi Vasco Flamengo, cara.
Então, segunda rodada Vasco Flamengo.
Tá bom, e depois jogou de novo com os meninos.
Aí perdeu pro Fluminense.
Aí na 4ª rodada, foi uma segunda-feira contra o Resende, perdão. Aí
foram mais rodadas a Taça Guanabara.
Quarta rodada, foram 6 rodadas. A partir da 4ª rodada,
e aí, Cacá?
Foi contra o Resende no Maracanã. Que muda. A derrota pro Fluminense fez um sinal de alerta e aí o Flamengo colocou. Eu acho que a Taça Rio vai ficar em aberto aí pra Fluminense, Botafogo e Vasco. Ontem eu conversei rapidamente com o Abel e o Abel tá muito animado com a renovação. Eu tive com o Abel ontem no Botafogo, e ele ficou muito animado com o Guarinho e o Benício. Então eu diria, Fluminense, Botafogo está se reforçando com o Honda para trazer mais um. E Vasco podem brigar pela Taça Rio.
Mas eu acho que o Benítez... Não, vamos falar... Já que você tocou no assunto, vamos falar então do Machão da Colina.
Vamos todos cantar de coração.
Bom, situação do Benítez, situação do Guarim. Todos os detalhes do Vasco com o Ligado.
Rodrigo Ricardo.
O Vasco estreia na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, neste sábado, às 7 da noite. O jogo é contra o Resende, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A partida deve marcar o retorno do volante colombiano Fred Guarín ao time, no lugar de Marcos Júnior ou Raul. Cogitado para assumir o Santos, o técnico Abel Braga segue dirigindo a equipe carioca. Para substituir Thales Magno, que fraturou o quinto metatarso do pé esquerdo e vai ficar 3 meses fora, Abelão deve optar por Vinícius ou Ribamar. O provável Vasco contra o Resende é: no gol, Fernando Miguel; lateral direito, Iago Pikachu; dupla de zaga, Werley e Leandro Castan; na lateral esquerda, Henrique; no meio de campo, Andrei, Raul e Guarín; no ataque, Marrone, Vinícius e o argentino Germán Cano. Depois desta partida, o Vasco enfrenta o ABC na próxima quinta no Maracanã pela segunda fase da Copa do Brasil. O gigante da colina também segue vivo na Copa Sul-Americana, ao lado do Bahia, como os únicos representantes do Brasil na competição, e espera um sorteio da Comebol para saber os adversários da segunda fase da Sula. No Brasileirão, os cruzmaltinos estreiam em maio contra o Palmeiras na Arena Allianz Parque. Em São Januário, crescem as especulações que Ricardo Graça pode ser vendido ao exterior. Com 23 anos, o zagueiro da seleção brasileira Olímpica é visto como um ativo econômico para compor o caixa vascaíno. Formado nas categorias de base, Graça é o substituto natural de Castan na defesa de Abel Braga. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
É, só para confirmar, antes de terminar com o Vasco, foi aquilo que eu disse, o Flamengo só jogou com o time titular as duas últimas rodadas.
Tem que me render a sua memória. É. O cara Maurício Costa e o do Luiz Ferreira.
É, só as duas últimas rodadas, aí veio semifinal e final, e aí o Flamengo jogou com a força total. E se o Flamengo chegar na semifinal e na final da Taça Rio, provavelmente vai botar de novo o time titular para ser campeão carioca logo.
É, e agora a Poderosa então vai torcer para isso. Como ela já não comprou o jogo do Flamengo,
acaba logo
isso. Acaba logo, é também de
Paulista. Vamos falar do Vasco. A dúvida é saber se o Guarín joga ou não. Se ele vai ser titular. E se ele for titular, no lugar de quem? Do Andrei, do Raul ou do Marco Júnior?
Olha, eu não tiraria o Raul, eu tiraria o Marco Júnior.
Eu também. Eu acho que o Abel vai fazer isso também.
O Andrei também você não pode tirar. Não, o Andrei, pra mim, ele é um volante de muita qualidade, porque tem um fundamento importante. Ele finaliza bem de média e
O Andrei, ele parece que achou a posição dele de primeiro volante, né? É. Ele se encaixou muito bem ali. No jogo contra o Botafogo, ele foi muito bem de primeiro volante.
É.
Ele foi o líder do time. Apesar do Andrei, gente, o Andrei não tem nem 22 anos, se eu não me engano.
E ele é mas ele agora tá conseguindo se firmar. Eu me lembro dele lançado pelo Zé Ricardo em 2017.
O Andrei, se eu não me engano, tem 21 anos apenas. Ele é muito novo.
Foi lançado ainda, muito jovem.
Ele é muito novo e ele foi o líder do Vasco naquele jogo contra o Botafogo.
Eu me lembro cheio de garoto. Num jogo contra o Botafogo em 2018. Foi 2-1 Botafogo. Um gol do Igor Rabelo e outro gol. E aí
o gol de falta, o menino que chutou de fora.
Primeiro foi do
chute de canhota.
É,
e o André jogou muito aquele.
Ele fez o gol do Vasco no segundo tempo, um belo chute de perna esquerda. E fez uma grande partida, entrou no intervalo, ele estava amarrado, ele entrou no intervalo.
E aí, o André foi quem fez o primeiro gol do Vasco na primeira vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro, ano passado, contra o Inter. Ele fez o primeiro gol, o segundo gol foi do Thiago. E aí o Inter diminuiu, foi 2-1 pro Vasco. O Benítez ainda não tem condição de jogo, não treinou hoje. O Benítez foi resolver problemas burocráticos para ver se poderá entrar em campo contra o ABC, né? E teoricamente, o Benítez entraria no lugar do Thales Magno, que se machucou, ou colocaria o André e o Guarín, recuaria o Benítez e jogaria com o Vinícius, o Marrone e o Cano no ataque.
Esse menino Vinícius é uma grande esperança no Vasco. Assim, ontem mesmo estava conversando com o treinador de goleiro do Vasco também, o Marquinhos. Ele falou desse menino.
Joga bem ele.
Eu diria o seguinte: dá para recuar o Benítez e você jogar com dois atacantes.
Ficaria Andrei, Guarín, Benítez, Vinícius. Não.
Andrei, Raul, Guarín e Benítez.
Marrone e Cano, ou Vinícius e Cano.
É, Marrone e Cano, deixa o garoto para ir nascendo aos poucos.
É.
O Cano tem que jogar, que é artilheiro.
É, o Cano tem que jogar.
Eu acho que o Vasco vai vir mais forte agora nesse segundo turno.
É, isso pra você que tá estranhando, poxa, teve sonora do Flamengo, teve sonora do Fluminense, não teve nada do Vasco. E provavelmente não vai ter durante um bom tempo, né? Pra quem ainda não sabe, o Vasco deve salários aos jogadores e funcionários. Os jogadores que escutam promessas desde o meio do ano passado de que isso vai ser sanado, não foi sanado até agora. Então, depois de todas as chances que os jogadores deram ao presidente Alexandre Campello, está na Itália, viu, o Valdir Luiz?
Na Itália?
Os jogadores resolveram fazer greve de entrevistas.
O jogador do Botafogo
fizeram essa mesma coisa ano passado.
Não,
né?
Fizeram não falar na sala de imprensa.
Eles falaram fora.
Falavam fora.
Então, por exemplo, para falar sobre isso e sobre a contratação do Benítez, quem falou foi o André Mazzucco. Para representar o Vasco, inclusive, no arbitral lá da CBF, quem foi o André Mazzucco.
É, porque ontem teve um arbitral só de presidente.
O Vasco não foi presidente, foi o André Mazzucco.
Só não foram dois presidentes. O do Atlético estava com medo de sair de casa depois de eliminação. E o do Vasco, que eu não sabia que estava na Itália.
Pois é. e o André Mazzucchi foi lá. Bom, meu amigo. É. Final do ano, hein? Final do ano.
Eleição direta no Vasco.
Direta? Será?
Agora é, né?
Não sei, ainda não tá confirmado, não.
Não, pelo
tem que passar pelo conselho, que do conselho, do conselho, do conselho. Tem um movimento aí da nova resposta histórica, de que sócios podem assinar, chegar a um certo número, e aí sim as eleições diretas. Será convocada uma assembleia geral para eleições diretas. Vamos ver aqui o que vai dar. Tem tanta gente fazendo campanha. E já tem gente falando tanta. Nossa senhora, você entrar no Twitter sobre o Vasco, o Valdir Luiz. É, meu Vasco. Olha só, a nossa ouvinte Maria Beatriz São Gonçalo ligou e perguntou pra você, Valdir. Diz que viu sobre o Valdir Espinosa ontem na TV Brasil. Eu tava lá também, você também. Ela falou assim: por que que os jogadores não chutam mais tanto de fora da área? Não chutam mais em cobrança de falta? Tem tantos poucos gols assim. É falta de treinamento? É o quê?
Eu acho que é falta de treinamento. O Paulo Autori agora exigiu muito chute de longa distância e também cobrando de falta. O jogador, acho que. Sabe, tem um detalhe também que fica os preparadores físicos. Cuidado para não ter desgaste, porque é muito treinamento. Mas eu acho que ela tem toda a razão. Tem que aprimorar esse fundamento. Chute de longa distância e meia distância e cobrança de falta, que é um fundamento muito importante. Eu concordo inteiramente com a colocação do nosso ouvinte.
Vamos dar uma paradinha então, daqui a pouquinho a gente volta falando do Alvinegro, falando de esportes olímpicos e paralímpicos. Vamos dar uma paradinha, daqui a pouquinho a gente volta.
No mundo da bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No mundo da bola.
Maurício Costa.
5h46 no Rio de Janeiro, em Brasília. A gente sempre volta com o
Momento Estádio.
Com o nosso professor.
Wagner Gomes.
A Confederação Brasileira de Atletismo definiu a seleção brasileira para a disputa do Campeonato Sul-Americano de Marcha Atlética, que será realizado dia 8 de março em Lima, no Peru. Foram chamados 24 atletas, 12 no masculino e 12 no feminino, com base nos resultados da Copa Brasil Caixa, disputada no dia 16 de fevereiro em Pernambuco. Dos qualificados, apenas Érica Rocha de Sena, campeã dos 20 quilômetros, pediu dispensa em função da sua programação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Em seu lugar foi chamada Daniela Maria Salles de Oliveira, que é do Distrito Federal, que foi quarta colocada na prova pernambucana. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner. Ô, Valdir, você sabe o que é marcha atlética?
Não sei, mas é um esporte muito interessante.
Marcha atlética é aquele esporte do atletismo que você não pode tirar os dois pés do chão ao mesmo tempo.
Ah, tá certo.
Por isso que fica aquela... Porque você tem que andar rápido e não pode tirar os dois calcanhares do chão ao mesmo tempo. Não podem ficar no ar.
Ah, entendi.
Senão você é eliminado. Vamos falar dele.
Botafogo.
Tá na tela do celular do nosso Valdir Luiz, do WhatsApp que não para. Para falar do Fogão, o plantão inteligente.
Luiz Ferreira é nacional.
E muita sonora do Fogão?
Muita coisa pra falar do Botafogo. Primeiro, quem conversou hoje com a imprensa foi o técnico Paulo Autori, já antevendo o jogo contra o Boa Vista no estádio Nilton Santos, na rodada de abertura da Taça Rio, Maurício. Mas, claro que uma das primeiras perguntas feitas ao Paulo Autori foi sobre o falecimento do nosso querido Valdir Espinosa. Ontem tivemos uma homenagem a ele com os depoimentos do Valdir Luiz, do Márcio Guedes, aqui no programa No Mundo da Bola. E o Paulo Autori fez questão de reverenciar a memória do Valdir Espinosa e falou um pouquinho do convívio com o técnico campeão carioca em 1989 pelo Glorioso. Vamos ouvi-lo.
Acho que não cabem palavras em momentos como esse, mas a grande lição que o Espinosa deu para o mundo do futebol foi de que é possível ser vitorioso sim com dignidade, integridade, né, e caráter. Foi um vitorioso, né, mais do que vitorioso do futebol, vitorioso da vida, né, o campeão da vida, né. E isso é muito mais do que apenas ganhar títulos. Então acho que nós temos uma responsabilidade grande. As dificuldades são sempre possíveis de serem superadas, né? E que a gente possa sempre, ao longo da toda a temporada, pensar que não é uma vaia da torcida, não é um momento ruim no jogo, não é uma derrota que vai nos fazer perder, né, a coragem de fazer coisas. Ele foi sempre um corajoso e é isso que nos deixa.
Esse aí é o técnico Paulo Autuori. O Valdir Espinosa foi sepultado numa cerimônia reservada para familiares e amigos próximos. Mas tem jogo nesse final de semana, né? E uma pergunta que o Márcio Guedes sempre me faz aqui no programa No Mundo da Bola, sempre faz ao Valdir, o torcedor do Botafogo quer saber. E o Honda, Luiz Ferreira? O Honda está inscrito? Quando que o Honda estreia? E o Gabriel Cortez? O Paulo Autuori responde essas duas perguntas numa tacada só.
A situação do Honda para mim é normal, porque vivi no Japão, sei das dificuldades, né, em relação a visto de trabalho. Quando é ao revés, é a mesma coisa, seja nós, quando vamos para lá, também é um processo complexo, não é fácil, tem a ver com a cultura deles. Né. Já sabíamos que dificilmente poderíamos contar com ele. Né. O Cortez já está em condições de jogo também, é uma opção. O que eu posso dizer para você é uma opção bem viável, né? Nós estamos ainda a aproveitar o dia de hoje e de amanhã, a fazer alguns ajustes ali. Esses ajustes têm a ver realmente com a equipe que irá iniciar, que não vai ser muito diferente daquela que iniciou contra o Náutico, né?
Tá aí, o técnico Paulo Autuori já dando dicas do time que entra em campo contra o Boa Vista nesse final de semana. Agora, só que o time que entrou em campo contra o Boa Vista tinha o Cícero no ataque, tinha uma série de alterações. Contra o Náutico, me corrige bem aqui o Valdir Luiz. A torcida do Botafogo quer saber, e o Pedro Raul vai pro jogo? O Paulo Autuori responde.
Eu vou te dizer uma coisa bem clara, eu gosto de ser transparente com vocês. O Pedro Raul, ele estava em um processo, né, cara, de recuperação, tratamento, e eu sentei com o Pedro Raul e sentei com o departamento médico como um todo e mostrei o seguinte: é um jogador extremamente importante para nós, não pode ficar indo e voltando, então nós tínhamos um jogo que era decisivo, ali não podia passar, então era possível fazer um sacrifício e interromper um pouco o processo de tratamento, né, um processo pedagógico de tratamento que estava acontecendo, e aí depois eu daria, mesmo ele estando melhor, as condições de não fazer o primeiro jogo contra o Boa Vista para ter um tempo mais largo para definitivamente se recuperar. E nós tratamos isso de uma forma muito clara, definimos isso, e isso está definido, entendeu? Se ele tiver que ficar fora desse jogo, vai ficar, porque é uma coisa já pré-determinada. Criamos esse cenário e eu vou ser rigoroso em cumprir isso aí.
Tá aí o Paulo Autuori.
Fala, Valdir.
Olha, eu acho que o Pedro Raul fica fora. E o Cito vai jogar no meio campo. Esse jogo é importante, estreando em casa. Boa Vista é o vice-campeão da Taça Guanabara, uma equipe complicada. E antes do jogo, muitas homenagens vão acontecer. O Botafogo vai entrar com a camisa preta, com o nome do Espinosa nas costas. Vai ter uma homenagem no telão, um minuto de silêncio. E a sala onde fica o gerente de futebol, onde ficou o Anderson Barros e o Antônio Lopes, e ficava ultimamente o Espinosa, essa sala vai levar o nome de Paulo Autuori e será inaugurado no...
Valdir Espinosa.
Oh, perdão. Valdir Espinosa, o Paulo vai estar presente, vai ser inaugurado às 17h15 do próximo domingo, antes do jogo contra a equipe do Boa Vista. Portanto, essa homenagem que o Botafogo vai prestar ao nosso querido e saudoso Valdir Espinosa.
Justíssima homenagem. Taça Rio, primeira rodada, o Bangu vai vencendo. Quantos minutos do segundo tempo? 47 do segundo tempo. O Bangu vai vencendo a Portuguesa por 1-0. O programa No Mundo da Bola está chegando ao fim. A Seleção Nacional do Rádio volta daqui a pouquinho com a terceira edição do Bate-Bola Nacional ou ao longo da programação da emissora mais querida do Brasil. Uma boa tarde para você, bom fim de semana, até semana que vem.
Tchau, Maurício, tamo junto.
Tchau,
amanhã.
Tchau, estamos.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.